Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos a entidades obscuras, de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, o seu podcast sobre filmes de terror. E no programa de hoje, mais uma vez com a presença da Kátia Barga, hoje nós vamos falar sobre o filme Abigail. Esse filme que é dirigido por uma dupla, que é a mesma dupla que dirigiu Pânico 5 e Pânico 6, mas que também lá atrás, quando dirigiram Casamento Sangrento e aí eles explodiram. Foi um filme que fez muito sucesso na internet, ele fez até uma boa grana, mas na internet é que ele achou o seu público. Então eles têm seus fãs, né? Eu não sou um grande fã, mas eu gosto do trabalho desses dois diretores. É o Matt Bettinelli Open e o Tyler Gillett. Esses dois caras aí que fizeram esses três filmes anteriores que eu falei, que são três filmes muito bons. E agora eles retornaram para Abigail. E Kátia Barga, qual é a sinopse desse filme? O que que ele se trata?
Bom, Abigail é uma Megan bailarina mais sangrenta.
É basicamente isso, o resumo do filme, né?
Bom, mas falando sério, em Abigail a gente tem um sequestro de uma menininha de 12 anos, uma bailarina, por um grupo aí de bandidos. E eles levam ela para uma casa para pedir o resgate aí de 50 milhões e dividir entre eles. Só que eles têm no meio do caminho uma surpresa e depois várias reviravoltas. Basicamente é isso, né?
Pois é, Kátia. Aí tem uma coisa que eu quero comentar com você, que é a questão do marketing do filme. Por quê? Quando eu vi o trailer dele, o primeiro, que foi lançado tem um tempo, nele, né, na prévia, já mostrava que a Abigail é uma menina vampira. Então não tinha muita surpresa quando eu fui ver o filme, né? Algumas coisas, né, ali mais da metade pro final, ok. Porque, até porque eu não vi esse trailer de novo e nem um outro que eles lançaram. Vi só uma vez, tá bom, eu vou esquecer daqui a um tempo e aí eu vou fresco pro filme. Só que aí eu tenho um detalhe que me chamou a atenção, e quando a gente foi ver o filme, né, nós dois sabíamos que a menina é uma vampira. Mas, por exemplo, tinha um grupo de senhoras na fila atrás da minha, e aí eu notei que elas não sabiam que a menina era uma vampira, porque tem uma cena em que o cara do Euforia tá fumando e passando por aquela mansão, e aí ele vê um desenho na parede e vê o desenho, né, no formato
uma
ali
pintura.
Da Abigail. Isso, uma pintura. Aí uma dessas senhoras falou assim, olha, eu acho que ela é uma vampira. Então, eu notei uma coisa, né? Provavelmente, esse grupo de senhoras ali é o público médio que vai ver um filme, mas não sabe do que ele se trata, né? Diferente de nós dois, que a gente já sabe. Mas sim, a questão do marketing é que tudo foi voltado pra menina ser uma vampira. Porém, o filme, ele não revela de cara que ela é uma vampira. Ele tem ali um mistériozinho que ainda leva um tempinho, né? Desde o começo até o final desse mistério, até quando tem a cena da revelação, olha, deve levar uns 40 ou 45 minutos. Então, eu não sei se isso foi proposital ou se eles mudaram de ideia no meio do caminho, porque não faz muito sentido, né? Pra nós que sabemos do que se trata. Pô, eu já sei que a menina é uma vampira, então por que você não tá mostrando ela matando o cara do Euforia, que eu já sabia? Eu já pensava, esse cara vai ser o primeiro a morrer. É o estereótipo do estereótipo, o cara que fuma muito, né, usa drogas e tal, não sei o quê. Geralmente é o primeiro que roda, e foi, né? Apesar da cena ser muito boa, tanto da morte dele, quanto da morte do segundo cara, que aí sim me pegou de surpresa, que é aquele que era um militar, né? Que tava ali de conchavo com a Melissa Barreira e falou: ó, eu não confio em nenhum desses caras, então vamos nos armar que a gente vai sair daqui uma hora. E aí dá 5 segundos, né? Eles. Um vai pra um lado e o outro vai pro outro, aí o cara já rodou também. Então essa cena foi muito boa. Essas cenas de mistério são muito boas. Porém, é como eu falei, meio que não adiantou de nada, porque eu já sabia que era Abigail, né? Então, Kátia, o que é que você tem a dizer sobre isso? Você concorda, você discorda?
Olha, eu vi o trailer do filme há mais ou menos uma semana ou duas. Numa ida ao cinema, passou o trailer do Abigail antes. Eu não tinha visto nada antes. Esse último trailer, ele realmente entrega tudo, inclusive algumas cenas que já meio que, se você estiver atento, já te ajudam a desvendar o que vai acontecer depois. E eu acho que o filme foi concebido para ser um filme mais com uma pegada de mistério, inclusive. Porque o roteiro, ele é construído de forma a você ficar duvidando. Se você não sabe, no começo você vai duvidar quem é ali que tá matando, né? Apesar da menina ser estranha, dá a impressão que tem mais coisa em volta, mas não é tão claro assim como quando você já sabe. E realmente fica um tempo. Eu não sei se é tanto tempo que fica para revelar, mas uma meia horinha deve ter, com certeza. Tem um bom tempinho mesmo. Mas você vê que ele tem, inclusive, uma estrutura que eles citam no próprio filme e que lembra muito aquele Não Sobrou Nenhum da Agatha Christie, que era o antigo Caso dos 10 Negrinhos, dos 9 Negrinhos. Enfim, ele chamava assim antes, e aí depois, por conta, né, era uma coisa meio desagradável aí a referência, e mudaram o nome para Não Sobrou Nenhum, que se passa assim numa casa em que cada convidado vai um de cada vez morrendo e todos ficam sem saber quem foi, é um deles que é o assassino e ninguém sabe quem é. E esse livro tem um plot twist grande, mas é no finalzinho só, né? Então ele parece querer no começo ter essa pegada, mas aí lógico, depois da revelação aí ele dá, né, toda... mostra que veio realmente de ser um terror mais sangrento, assim. Mas eu gostaria de ter tido a experiência de assistir sem saber. Inclusive, no trailer, tem cenas, por exemplo, da casa que eles vão lá, que ela começa a trancar toda. Quando eu vi isso, eu já pensei, assim, é uma armadilha mesmo... Levaram eles pra lá pra serem ou comida dela ou porque tem algum motivo por trás, mais ou menos nesse sentido. Então perde, sabe? Se eu não tivesse visto, porque eu até achava que o sequestro se passava na casa dela, que eles invadiam a casa dela, né? Pela cena do trailer. Eu achava que era a própria casa dela, até por conta dessa coisa de subir as coisas. Eu achava que era tipo, tinha isso justamente porque tinha horário que tinha que prender a menina lá dentro. Me deu essa ideia quando eu vi o trailer. Mas aí, quando no filme tem o lance de que eles sequestram ela num lugar, né? Seguem ela do teatro onde ela tá lá ensaiando, treinando, dançando. Aí sequestram ela efetivamente na casa dela e depois levam pra essa mansão. E aí, obviamente, o cara que leva eles pra lá, que é o nosso querido Giancarlo Esposito, né? Que é o Lambert, acho... Não lembro bem o nome dele, é Lambert.
O Gus Fring.
É que pra mim ele é Moff Gideon, né? De Star Wars. Então, essa referência pra mim sempre vai se sobrepor. Mas aí fica muito óbvio que ele tá envolvido. Porque se você já sabe que a casa vai trancar toda e ele que levou eles pra lá, já se torna uma coisa óbvia.
Quando ele apareceu em cena e depois some... Né, ele tem muito pouco tempo de tela, eu acho que foi até mal aproveitado, poderia ser qualquer ator. Ele é o mais famosinho junto com a Melissa Barreira, né? Eu também já tava desconfiando, eu fiquei, rapaz, tá com cara, sabe, de Agatha Christie mesmo. Daquelas histórias dela que sempre tem um cara que vai sumir, ó, passa aí 24 horas e de manhã eu venho aqui. Me lembrou até um episódio do Scooby-Doo, um dos clássicos episódios do Scooby-Doo, que Sobrenatural até fez um crossover, e era justamente sobre esse episódio, em que o Scooby-Doo, ele ia herdar uma herança, né? Só que tinha que ficar à noite lá na mansão.
Passar a noite na mansão.
Uhum. Junto com uma galera ali, né? E a galera vai sumindo, desaparecendo. E aí, no final da história, os fantasmas lá, né? Porque eram dois. Eram justamente um cara que tinha apresentado pra geral, ó. O cara morreu, deixou a herança, mas quem passar a noite aqui vai ganhar. Era aquele cara e outro. Beleza. Então, eu já tava lembrando desse episódio de Scooby-Doo e Scará, que eu acho que o...
Scooby-Doo, hein?
Eu acho que o Gus Fring aí, barra Moff Gideon, ele tá envolvido. E aí, quando a casa começa a se fechar, numa cena até Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que o castelo todo se tranca por conta da ameaça do Sirius Black, né? Aí foi que eu pensei, ah, com certeza o cara tá envolvido. É, agora que eles sabem que é uma armadilha, que eles estão ali presos com a menina, ah, tá na cara que o cara tem um envolvimento. Eu só não sabia, tipo, se ele trabalhava pro pai da menina, né? No caso, a gente descobre depois que ele é um vampiro que foi mordido pela Abigail 2 anos antes. Então, ele meio que tava sendo um capacho dela, e aí ele até falou, eu não tô aguentando mais.
Cansou.
Cansei, eu quero matar essa menina, né? É, mas isso é mais pro final, né? Eu já tô revelando, mas é mais pro final. Então, não fica uma coisa tão... vou dizer assim, surpresa. Ah, eu não fiquei... nossa, caraca, olha esse plot twist. Não, eu fiquei de boa. Mais uma vez, assim como em A Primeira Profecia que eu te falei, né? Ó, eu tô achando que aquele menino lá da boate pode estar envolvido. E aí tava. E agora, nossa, eu tô achando que o Moff Gideon tá envolvido. Tava também. Então, ah, Davi, tu tá muito foda. Não, cara, não é questão de ser foda. É porque a gente já viu tanta coisa nesses anos... iguais ou muito parecidos, eu acabei de mencionar agora o episódio do Scooby-Doo, que a gente já pesca, né? Se você parar pra pensar, fazer a soma ali, um mais um, você consegue descobrir o final da história. É, então, em certos quesitos, ele é um pouco previsível, sim. Porém, se isso é previsível, se isso é o lado negativo do filme, pelo menos a gente tem uma parte muito boa, que aí é a parte da galhofa, meu irmão. Quando a menina se solta, que é revelado mesmo que ela é uma vampira, ah, vou matar todos vocês. E ela vai fazendo os passos de bailarina antes de pegar os caras. Olha, isso é muito legal. Isso é muito bom e, olha, é sangue, é tripa, é pra todos os lados, é muita violência mesmo esse filme. Eu até te falei, Kátia, ele não é um filme Kátia Barga pra toda a família, né? Até te mandei no Telegram.
Foi.
Ele é pra maiores de 18 anos, assim como o Casamento Sangrento foi, porque ele também é muito violento.
Ah, Casamento Sangrento era pra mais de 18? Eu vi, gostei bastante de Casamento Sangrento, mas eu vi depois já no Star Plus, assim, mais recentemente, né? Eu não vi na época que saiu. Mas, assim, o que eu gosto no filme é que ele começa com esse lance do mistério, construindo os personagens ali um a um. Claro que uns um pouco mais, outros um pouco menos. Inclusive, teve umas coisas que eu achei que ficaram um pouco em aberto, assim, que foram meio que insinuadas que alguma coisa a mais existia e ficou por isso mesmo, tipo a relação entre a Melissa Barrera Joey e o cara também militar lá, o Rickles, dá a entender ali que eles meio que se conheciam, meio tinham alguma coisa, tem uma coisa entre os dois ali meio estranha e que no fim depois fica meio por isso mesmo. Mas eu vi que esse filme, ele teve um problema na produção, um problema assim, ele precisou ser pausado na época da greve dos atores e roteiristas. Então, teve coisa que teve que parar de ser filmada e depois retomar. Então, eu imagino que isso deve ter prejudicado um pouco, talvez algumas partes, talvez ele fosse até ter um pouco mais de uma outra cena, alguma coisa, e acabou sendo cortada. Eu nem sei se a duração do filme realmente tem a duração que eles estão divulgando no cinema. Porque eu fui assistir e ele estava dizendo que tinha quase 2 horas na... né, ali na sinopse e tal. E pelo tempo que ele acabou, e aqui, né, eu tava inclusive dessa vez de novo sozinha na sala. Mas esse filme é bem menos sinistro, assim, que o, por exemplo, o Primeira profecia em questão de atmosfera, né? Ele terminou num horário que me pareceu que, assim, como ele começou, tipo, mais de 15 minutos depois do horário, por causa de trailer e tal, ele não me pareceu ter o tempo que tava divulgado. Eu até deveria ter marcado, assim, porque realmente ele acabou. Ele deve ter tido 1h40, por aí mesmo. Não teve, com certeza não teve mais que isso. Isso eu estranhei.
Kátia, eu vi que ele tem 109 minutos, né? E realmente no ingresso.com tem 1h53. Eu acho que ele realmente tem 109.
Deve
e aí de
ser.
Filme, 1h30 e pouco, 1h40.
Aí sim. Aí pra mim aí bateu, porque lá realmente tá informado errado, então, assim, e eu fui meio que, fui até meio preocupada, porque eu tinha uma janela pequena e tinha que encaixar, eu falei, ih, ainda tava no rodízio, falei, meu Deus, vai terminar em ciminha da hora, mas felizmente, como ele ainda acabou antes do que eu esperava, aí foi mais tranquilo. Eu, particularmente, eu gosto de filme mais curto, eu gosto quando o filme tem 1h45, 1h40, sabe, pra mim tá ótimo. Para o filme ser comprido, eu acho que ele tem que ter realmente muita coisa para contar. E hoje em dia tem muito filme que é comprido e poderia ter 10, 15 minutos a menos facilmente, sabe? Mas quando eles partem um pouco mais da parte de sair do mistério e entrar efetivamente na parte vampiro, eu gostei muito que o filme, apesar de ser um filme, né, novo, moderno, ele tem uma... O design de produção dele, tudo, se passar naquele casarão, eles aproveitam muito bem esse cenário para dar uma sensação de um filme que até se passa meio numa outra época, assim, né? Então, tinha várias cenas, assim, que dava... Ele me lembrou muito, em vários momentos, a Hora do Espanto, a cena do porão, quando eles estão quebrando lá e tal, hora que ela fica presa. Teve parte que me lembrou um pouquinho Garotos Perdidos. Teve uma outra parte, assim, que me lembrou outros filmes de vampiro antigos. E eu acho que eles aproveitaram bem também a mitologia vampiresca, assim, naquela coisa de, ah, essa vampira aqui, como é que vai funcionar? Né? Eles até citam uma porção de vampiros até Crepúsculo lá. E aí a gente fica, gente, essa daqui, que tipo de vampiro será esse, né? Será uma coisa diferente?
Eu também gostei disso no filme, até porque ele desconstrói as maneiras de como se mata um vampiro, né? Primeiro que eles falam, porra, a gente sequestrou um adolescente vampira, né? Uma bailarina vampira. Elas falam assim, ah, mas qual tipo de vampiro? True Blood, Crepúsculo, Anne Rice, né? E aí, eles falam, ah, mas como é que a gente mata também? Ah, a gente mata com alho, aí, o cara, o grandalhão, né? Ele tem um crucifixo. Vamos arranjar alguma estaca de madeira. Eles pegam o taco de sinuca, quebra. É pra afiar e formar um taco. E aí vai pra uma parte muito boa. Isso, ela já tinha matado o cara do Euforia, né? Inclusive, cortou a cabeça. Quer dizer, não é que cortou. Ele, assim, ela cortou, mas deixou lá. Aí a
ela arrancou
hacker,
e pôs de volta.
A hacker, quando foi encontrar ele, aí a cabeça caiu, né? Aí, beleza. E aí, vai a hacker, vai o cara que é o ex-policial e o grandalhão, né, que eu acho que era um segurança, uma coisa assim. Vai os três, né, um com a estaca, o outro com o crucifixo e a outra
com o alho. Que ela pega a cebola primeiro, né, se engana, confundi cebola com alho, só por Deus.
Pois é, mas assim, olha que por segundos eu também fui enganado, que ela pega, mostra o saco, mas corta já pra outra cena, né, do cara. Eu realmente pensei que era alho, mas aí o cara fala, pô, mas tu pegou cebola. Aí eu, ah, tá. Muito boa essa piada. Aí vão os três pra tentar matar ela e ela tá dançando com um cadáver sem cabeça do cara do Euforia, né? Que é o piloto. Que já é uma cena, nossa, uma cena macabra, mas também é... Ela é meio engraçadinha, tem um tom ali de humor sombrio,
tem,
né?
E ao mesmo tempo a menina, ela entrega muito bem uma coisa meio como se ela estivesse se entregando ali naquele momento, sabe? Meio delirando, até dançando ali com o cara, como se ela estivesse quase com um namorado, assim, sabe? Dançando, um negócio muito bizarro, muito boa essa menina, inclusive, essa Alicia Weir. Eu não sabia que ela era a mesma menina que fez Matilda, o musical, ela é muito boa.
Eu não achei que ela tava delirando nem nada. Ela é o que ela gosta de fazer.
Não
ela
delirando,
diz...
mas assim, ela tava ali num momento de prazer, devaneio, bem entregue ali é o que ela tava fazendo, tanto que ela demora um pouco pra ver que eles entram, né? Ela tava ali curtindo, brincando com a comida, como ela diz, né?
É o que eu ia dizer. Ela fala explicitamente que ela gosta de brincar com a comida primeiro e depois, seja o que Deus quiser. E essa cena é muito boa, porque os três tentam matar a Abigail e não conseguem. Ela pega o crucifixo e se arma com ele, começa a dar no peitoral do segurança.
Fura todo o grandão lá.
Nossa, né? Eu pensei que o cara já ia rodar aí, mas ele não morre.
Então, mas fica muito claro ali, até por essa questão dela brincar com a comida, que ela não, naquele momento ela não quis matar nenhum deles. Ela tava realmente ali brincando com eles. Porque ela furou ele com aquele mini crucifixo, só machucou todo o peito. A outra menina do alho, ela cheira o alho, dá uns tapinhas assim, uns soquinhos na menina, que nem machuca ela. Então, fica muito claro ali que ela só quer mesmo tirar uma com eles, dar uma assustada, que ela vai curtir mais um pouco. Porque se ela quisesse, ela podia ter matado todos eles ali, facilmente. O outro cara, ele enfia a estaca na perna, ela podia ter enfiado a estaca em qualquer outro lugar. Ela faz de propósito.
Nossa, esse da estaca, né, que é o policial... Nossa, essa daí eu senti a dor até em mim. Nossa, cara... Putz, mano, ela enfiou na coxa do cara. E ele vai ter que ficar mancando o filme inteiro, né? Então eu já tava pensando, nossa, como é que vai ser nas próximas cenas esse cara mancando o resto do filme. Mas enfim, são cenas maneiras, né? São cenas boas, são cenas bem filmadas, bem coreografadas, bem editadas, porque no próprio começo do filme, quando ela tá dançando ali, né, como bailarina... É, tocando Lago dos Cisnes, eu acho que era Lago dos Cisnes.
Acho que sim.
E a edição fica mesclando com os bandidos, né, se armando, pegando o carro. Ah, eu tô hackeando o local aqui. Então fica mesclando essas cenas, é muito bem feito. Mas na frente isso acontece de novo, essa questão da edição mesclar. Só que aí no caso, a Abigail controlando a hacker já, porque aí ela já tinha sido mordida. E aí ela finalmente tá começando a ser controlada pela Abigail. Então, a Abigail começa a fazer os movimentos de bailarina e a hacker também faz o mesmo. Então, a edição nessa cena é muito bem feita, porque ele vai fazendo os cortes, questão de...
Alternando.
De segundos, né? Vai alternando e é muito bem feito o trabalho da edição, o trabalho da direção também. Uhum. Mas voltando um pouco atrás, só pra dizer que tem aquela cena da escada que, nossa, é uma correria desgraçada. Cada um vai separado, vai procurar a menina, e é tudo cagado de medo, né? Pô, eu não quero ir sozinho, mas tem que ir.
É aquela velha coisa, vai cada um sozinho pra um lado. É muito clichê. Na verdade, sim, esse filme, ele não tem nada de original em nada, assim. Tem muitas coisas que a gente já viu, muitas coisas assim, mas ele é bem feitinho, né? Ele é eficiente em entregar de uma maneira interessante, bem feita, com efeitos bons. Agora, uma coisa que eu até queria te perguntar, eu não sei como é que foi pra você, o filme, ele tem várias até cenas de tensos supostos sustos, digamos assim. Tem várias dessas. Mas não me assustou nenhum. Tem vários de aumenta a trilha, grita... Mas eu não me assustei nenhuma vez. Pra você funcionou?
Não, Kátia, eu também não me assustei. Mas como ele é um terror com comédia, eu fiquei mais... como é que eu posso dizer? Eu tava com uma sensação de êxtase. Nossa, isso é muito divertido, isso é muito legal.
Aham.
Olha esse vampiro explodindo, cara, quando você enfia uma estaca de madeira.
É exagerado, hein? Porque assim,
mas
não é aquela coisa
bom.
De... Não é bom, não é num sentido de reclamação, não. Mas ele é bem exagerado nessas coisas, né? Porque, as mortes que a gente costuma ver de vampiro, é lógico, tem uma ou outra, mas Garotos Perdidos mesmo tem uma bem exagerada, assim. Tem outros filmes que tem, mas esse não, eles estouram, assim, como uma bolha de sangue. Uma coisa que eu gostei também, e que é meio que, assim, não é comum de ter, é a coisa de que acontece também com eles no sol, que nem quando pega sol no braço da menina, o braço some, praticamente estoura, queima, fica meio, vira uma cinza até um pedaço, e aí cresce de novo, tipo, se regenera. Eu falei, quando ela toma um tiro na cabeça, eu achei aquilo super legal também, que ela tá com a mancha de sangue, ela só passa a mão assim, uma coisa muito simples, né? Não é um efeito especial, nada demais. Mas eu achei criativo e, assim, eficiente, né? Ela só passa a mão, tira a manchinha e tá lá, a testa lisa e intacta, né? Que já fechou o buraco. Então, essas coisas são interessantes. E tem mais coisas, né, da mitologia de vampiro. Por exemplo, a coisa do dela de ser um puppet lá, que ela faz com a menina e depois, no final, acontece de novo com outra personagem. Tem esse lance interessante de controle mental de vampiro, que varia muito de uma obra para outra, mas eles têm um negócio que é relativamente comum nas mitologias, que é ter o mestre vampiro da linhagem. Originals tinha isso também, lá de Vampire Diaries. Quando você mata o vampiro principal da linhagem, os outros morrem, ou aqueles que estão dominados, eles deixam de responder ao mestre, né? Então eles têm
deixa
isso
de
aí
ser
também.
Vampiro.
Deixa de ou ser deixa vampiro. De ser vampiro, é. Aí no caso, quando a Joey, que é mordida, né? Mais pro final, e aí é morto o Frank, que tinha mordido ela, aí a menina fala, não, ele morreu, então tudo bem, você não vai virar vampira, né? Porque também tem um tempinho até virar vampiro, não é imediato.
Até porque quando a Hacker ela é mordida, que é na cena da escada, ela até fala, pô, mas o que vai acontecer comigo agora? Eu vou virar uma vampira? E aí, sei lá, a Melissa vai rir e fala, eu não sei. Claro que tu
talvez,
sabe, mulher.
Talvez, ela fala, talvez.
Tu já viu centenas de filmes de vampiro, claro que você vai virar um vampiro. Só que então, é questão de tempo.
Então, mas sim e não. Porque ela é uma vampira, mas ela não é uma vampira de verdade. Ela é meio que uma lacaia. Porque ele só completa o ciclo de vampiro quando bebe do sangue do vampiro que mordeu. Se não bebe do sangue, só vira aquele puppet lá. Porque a menina...
A Hacker, ela tem os dentes de vampiro também.
Tem, mas não é uma vampira autônoma. Lembra que no final, quando tem mais uma revelação, né? Que é o Lambert lá, o Giancarlo Esposito, é o vampiro também, né? Que a gente comentou. E aí ele morde o Frank. Aí o Frank fala, eu não quero ser uma marionete. Aí ele fala, não, mas você não vai ser uma marionete porque você vai beber o sangue, aí você vai ser autônomo. Então essa é a diferença aí que eles deram. Quando completa a transformação com o sangue daquele que, né, que mordeu, que tá convertendo ali como vampiro, você vira um vampiro autônomo. Agora, se não, você é só uma marionete.
Entendi. Agora eu fui lembrando, entendeu? Dos detalhes.
Tem esse,
né,
detalhe. É que é só no final, no, né, que ele acaba falando. E aí o Frank, depois, quando morde a Joey, ele faz a mesma coisa. Só que não a diferença, né? Mas como leva um tempinho pra virar a vampira, ela conseguiu dar lá uma enganada nele.
Mas todas essas cenas de vampirismo, né? De mordida, de sangue pra todos os lados, de braço estourando, de vampiro explodindo, é tudo muito bem feito, né? A mistura dos efeitos práticos com os efeitos digitais, com a própria maquiagem também. A maquiagem de vampiro é muito boa, cara. Os dentinhos velhos, podres, assim, pontiagudos. Os olhos também mudam. Cara, o próprio movimento do corpo dela, como a mina é uma bailarina, né? Quando ela é derrubada no chão e ela vai se contorcendo todinha pra poder se levantar. É tipo o Pennywise saindo daquela geladeira no It Part 1. Muito legal, cara. Isso é muito bem feito, justamente com o que eu falei lá atrás. Vamos falando das coisas boas mesmo, tirando aquela parte mais previsível que a gente achou. Cara, essas partes, elas são um show. É todos esses momentos de, como eu falei, os vampiros explodindo, o braço também. Quando ela é presa, eu queria que tu me tirasse uma dúvida. Porque ela faz ali um joguinho mental, quer dizer, eu não sei se é um joguinho mental, mas ela vai falando os podres de cada um, aí a galera sai, fica só o policial, porque ele fala, não, eu vou ficar vigiando. E aí ela tenta fazer um trato com ele, ó, se eu te falar o local da saída, tu me solta? Beleza. Ele mexe lá no portão, mas ele fingiu que tava destrancando. Ele fingiu, né?
Ele fingiu, porque ele até fala, ai, muito me espanta você que tem séculos ser tão ingênua, né? E só que, na verdade, ela que tava brincando o tempo todo, colocando um contra o outro e tal, porque é o que ela faz, né? Ela conseguia sair dali, tanto que ela quebra a grade lá, né, dessa gaiola de elevador que ela tá e sai. Mas ela faz isso várias vezes, né? Quando ela tá algemada, acorrentada, quando ela tá aí na gaiola. Então, assim, a única coisa que realmente derruba ela é a injeção lá de calmante, lá de sedativo da médica, né? Então, esse é um outro negócio que eu achei legal também, o jeito que construíram a relação da Joy lá, né, que é a, digamos que é a protagonista com a Abigail, a relação dela com a Abigail, dessa coisa de como ela conseguiu estabelecer ali uma relação com ela, teve a coisa, né, de jurar de dedinho, e em algum momento a Abigail vê o lado mãe da Joy, a coisa do filho dela. E a Abigail é mega carente, assim, em relação à atenção com o pai, que não dá atenção pra ela. E ela é aquela filha que quer se provar pro pai o tempo todo, né? Pra ver se consegue um lugar ali, né? De destaque junto dele. Então, acho que é isso que no final vai fazer a diferença ali pra Joey poder escapar. Mas eu gostei de como eles construíram. Eu achei que, apesar de breve, não teve uma coisa assim de ter muito tempo de construir a relação das duas. Ainda assim, eu achei que funcionou bem.
É, eu também acho que, na medida do que o filme estava entregando, foi um negócio ok. Tá, não, ninguém ali é muito explorado. Uhum. A gente tem informações básicas sobre cada um, que é dita, né, pela própria Joey. Ó, eu pago 100 conto aqui se tu adivinhar quem eu sou. Aí ela vai falando, tu é uma policial, tu é uma hacker. Quer dizer, ela já era uma hacker. Que tu não aguentava teus pais, enfim, hackeava isso. Tu apanhou quando era criança, tu devia ser militar, enfim. É dito, né? Não é contado de outra forma. Tem gente até que não gosta muito disso, né? É o famoso show do hotel.
Entregue de uma maneira bem simples, assim, simplória, fácil. Mas eu acho que, pro que o filme precisa, não tinha necessidade de ficar aprofundando demais. Até porque são vários personagens ali, se você perde muito tempo com isso, eu acho que ia ser aquele tipo da coisa que incha o filme e não ia fazer muita diferença.
Não, eu sei que... Eu também concordo com você. Também concordo que ficaria algo muito inchado, algo desnecessário para um filme de uma menina vampira bailarina. Eu só tô dizendo que tem gente que não gosta desse tipo de artifício em filmes. Mas para esse aqui... Ele funciona. Ele cumpre com o que promete. Não é nada de outro mundo. Então nem essas explicações também vão ser nada too much ou muito foda. Assim, nossa, olha essa personagem. Olha o passado dela. Não, é simples. Ela é mãe. Ela tem um filho. Ela tá distante dele porque ela era viciada e morfina, a gente descobre que é morfina porque a Abigail fala depois os podres de cada um, mas você vê que ela é uma personagem que tá procurando redenção, mesmo que seja pelos caminhos errados, né, de sequestrar uma pessoa pra ganhar aí os milhões. A gente entende os motivos ali, pelo menos o dela, porque o resto é um pessoal meio babaca, né?
E ela entrou meio de gaiata um pouco, né, porque ela não sabia que era uma criança que iam sequestrar, ela fala lá no começo, né. E a todo momento ela tenta também proteger a menina, principalmente depois que ela sabe, para que ninguém ali passe dos limites com ela. Mas apesar deles descreverem assim, eu acho que meio que nos próprios personagens já tava meio que claro assim o que eles são. O que ela fala combina bem com cada um deles. cada um deles já meio que demonstra aquilo que ela fala. O grandalhão, né? Ou quando ela entrega a coisa do policial. Sim, é uma informação que não dá pra gente tirar do nada, mas combina com as atitudes que ele tem, né? Mesmo a história dela de mãe e tal, a própria história vai entregando uma outra coisa. Ah, quando mostra o celular dela, mostra a foto dela com o menino. Então, vai conectando esses pedacinhos que vão sendo falados, mas com coisas que o filme também mostra. Embora de maneira bem, assim, bem breve, bem superficial, mas chega a mostrar. Não é totalmente assim, ah, botou uma descrição ali, mas você não vê no que os personagens estão fazendo uma coisa que combine. Combina, só complementa, só para não ficar muito, é só um personagem cada um e você não sabe nada deles, mas você sabe ali alguma coisinha de algum contexto. Para mim foi suficiente. Porque realmente, é o que você falou, a proposta do filme é ser um filme divertido, né? É bem galhofa e tal. Por isso que ele me lembrou muito o que foi falado do Megan na época que saiu. Ele tem coisas em comum, coisa da dancinha, da criança, só que ele é um Megan bem mais violento. Até eu lembro de críticas na época, quando o Megan saiu, que tinha gente que achava que ele seria bem... Você mesmo falou, né, Davi? Que ele seria bem mais violento do que ele foi. Aí eu fico um pouco dividida na questão de... Esse filme é muito violento, assim, eu acho que combina com a proposta dele. Por outro lado, a opção que o Megan fez acabou tornando o filme mais abrangente, assim, de público. Pra ele foi bom. Então tem isso, né?
Não, mas eu preferia muito que Megan fosse para maiores. Até lançaram depois uma versão com um pouco mais de violência, mas eu já tava tão... Eu não quero mais saber de Megan, eu não fui atrás. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gostou. Por mais que, sei lá, não desse certo na bilheteria, eu preferia muito que tivesse sido do jeito original. Então, ainda bem que Abigail foi, assim, pesadão, mais 18 mesmo, apelando meio pra galhofa. Muito sangue mesmo. E o pessoal do Radio Silence gosta de gente explodindo, porque no Casamento Sangrento também tinha isso. Me pegou de surpresa lá e me pegou de surpresa aqui também.
Não lembro de gente explodindo lá, tem um bom tempinho que
tem,
eu assisti.
No final tem, depois você reveja que você vai entender.
Inclusive a cena dela coberta de sangue, mas eu não lembro exatamente como é.
Adoro, gostaria muito de ficar sujo de sangue falso assim, tirar uma foto e postar. Gosto pra caralho disso.
A própria menina que trabalha no filme aí, a que faz a Sammy, a hacker, essa Catherine Newton, que já fez aí outros filmes de terror, eu vi umas frases dela dizendo que esse é o filme que ela mais ficou, porque acho que ela teve, acho que no Pânico também, não lembro, ela teve algum outro filme de terror, assim.
Ela não fez o 16 Facadas, não, 16 Facadas é a Sabrina, né?
Não é, mas ela fala, inclusive, que... Putz, esse é o filme que ela ficou mais coberta. Olha que interessante.
Ela fez o Freaky.
Então, mas ela tá no que vai sair aí, que eu acho... Não sei quando que vem, mas o Lisa Frankenstein, que tem gente que tem falado
já
também,
saiu,
né?
Já saiu.
É que aqui não chegou ainda, né?
Aqui chegou daquele jeito,
Que o meu jeito é o jeito oficial. Então eu tô esperando, eu não vi ainda.
Mas, Kátia, ó, tem uma cena justamente com a personagem dela, que é uma cena muito boa, que ela cai na piscina e tá cheio de corpos, cara. Meu Deus! Que é justamente de pessoas que... Eu ia dizer Megan.
Ah, sim!
Que pessoas que a Abigail matou, né, pra se vingar ali, tipo, porque eram pessoas que fizeram algo contra o pai dela, e como ela tá distante do pai, ela foi lá, pegou, matou todo mundo pra ver se o pai começava a prestar atenção nela, né? Não tava dando muito certo, mas é o que ela tava fazendo.
Eu entendi que ela fala que levam essas pessoas lá pra... Isso já tinha acontecido várias outras vezes, de levarem gente lá pra casa pra ela exterminar. Ela chega a falar alguma frase que dá a entender isso. Até vi a atriz falando, essa da Sammy aí, que foi uma cena dificílima de fazer. que apesar dela ser atlética, assim, sabe, ela ser esportista, que assim, foi uma cena muito, muito, muito difícil de fazer, que ela tentou entregar o máximo possível ali, mas foi uma cena bem fisicamente difícil de fazer.
Eu, assim, eu achei uma cena muito boa, mas eu já não tava tão surpreso, mas eu vou dizer por quê. Porque eu tô jogando um game chamado A Plague Tale. A, no caso, é o A, que eu tô falando em inglês, né? Mas é A Plague Tale Requiem, uhum. né? Falando sem pronunciar corretamente. O primeiro jogo, e esse aqui é o segundo, são jogos muito bons. Ele se passa na época medieval.
Da Peste Negra, né?
É, Peste Negra e cara.
Ah, eu vi a capa!
Tem muitas cenas que você passa por pilhas e pilhas de corpos. Então, eu associei na hora, assim, o jogo com o filme. E no mesmo dia que eu vi Abigail...
Meu Deus, eu ia falar isso!
No mesmo dia que eu vi Abigail, eu vi Guerra Civil. E Guerra Civil também tem uma cena com pilhas de corpos. Então, esse dia foi louco, viu?
Pois é, eu ia falar isso agora, que Guerra Civil também tem, não é uma piscina, mas é uma grande vala ali lotada de corpos, que também a menina cai lá dentro, é uma cena horrorosa também, assim, mais realista, né? Mas, gente, é verdade, você tava falando aí, eu lembrei, ao mesmo tempo que você lembrou, eu lembrei do Guerra Civil, falei, meu Deus do céu, que horror, deve ser, olha, se parar pra pensar, deve ser horrível filmar uma cena desse tipo.
Horrível no Guerra Civil, porque no Abigail deve ter sido divertido pra caralho.
Ah, não sei. Com a água tudo ali, acho que dá uma dificultada também, sabe? Eu imagino que você deve sentir mais risco, assim, sabe? De afundar no meio daquele monte de corpo. Não é só você tá ali em cima. Você afunda as coisas em volta. Eu não sei, sabe? Eu tenho a sensação, olhando, que é pior.
Eu acho que pelo tom do filme... ele deve ter sido melhor. Porque como é mais divertido... Apesar de ser um filme muito violento, o tom dele é muito mais leve do que o tom de Guerra Civil. A gente tem que concordar nisso aí.
Sim.
É 18 mais todos os dois
filmes. É por causa do realismo, mas... né? É realista, o outro é bem fantasioso, né? Então tem... Isso é que, eu acho que é isso que diferencia, na verdade, não é nem a cena em si, mas o tema, o tom do filme é o que acaba dando a diferença, né?
E, Kátia, eu concordo com o que tu disse, mas e o final meio novelesco, né? Novela da Globo. Nossa, eu sou o cara malvado que fui mordido pela menina malvada, junte-se a mim... para matarmos a menina malvada, ele transforma o policial num vampiro, o policial vampiro mata o Moff Gideon vampiro, não sou lacaio de ninguém, agora eu sou um fucking vampiro, foda, não tenho mais essa ferida na perna pra me atrapalhar. Só que, tipo assim, ele do nada, ele começou a ir atrás da Joey. Você acha que ele fez isso porque ela ficou mostrando Como é que é? O pedaço lá de madeira, porque ela tava com medo, né? Achando que ele realmente iria pra cima e ele foi. Ou porque durante o filme ele já ficava dizendo, não faz isso de novo, não me empeita, que eu revido.
É.
O que você acha que aconteceu ali?
Eu acho que é mais por esse lado aí mesmo que você falou, Davi. E o cara, assim, ao longo do filme todo vai ficando claro que ele não é uma boa pessoa. Não pela questão de ser bandido e tal, mas pela questão dele não ser mesmo uma boa pessoa, dele ser uma pessoa ruim. Então, quando ele tem a oportunidade ali de acabar... E até porque, assim, tem aquela coisa de que ele fala depois, até quando a Abigail vê a cara dele, né? Então, ele não ia deixar a Joey viva, conhecendo ele, sabendo quem ele é. Mesmo ele tendo matado o outro cara e assumir alguma, pô, sei lá, também eu não sei o que esse povo pensa, o que, que ele ia fazer depois, né, assim, tipo, a hora que o pai dela chegasse ali, né, ele tava se achando demais, se garantindo demais, mas, né.
Eu só acho que ele ia levar um pau do pai da Abigail.
Com certeza.
Ia levar uma bela de uma porrada. Ia morrer no final, porque o pai é muito mais antigo do que a Abigail.
Até porque a Abigail mesmo fala, O legal, assim, não, só o detalhe complicado é que leva um bom tempo pra gente aprender todas as coisas legais de vampiro que dá pra fazer, né? Então, assim, tem uma diferença grande entre um vampiro antigo e um vampiro novato, né? Ele não ia, com certeza, não ia conseguir enfrentar o pai dela de jeito nenhum.
É, mas a cena em si ali da luta entre os três, né? O cara, o policial vampiro, a Abigail e a Joey, é uma cena foda. Eu achei pica
muito
demais aquela
mesmo.
Cena de luta. Por mais que tenha aquele começo mais novelesco. Eu sou um vampiro! Mas,
eu não achei tão novelesco, não, porque eu achei que combina bem, sabe, com aquela coisa de filme de assalto, de bandido, não sei o quê, que um passa o outro pra trás, sabe? Sempre tem essas coisas.
Eu sei que tem.
Isso.
Eu senti ali um misto de emoções. Eu devo ter gostado de uma coisa e não de outra, mas no final das contas, é como eu falei, foi estranho pra mim no começo, aquele... traição atrás de traição, explosão de vampiro atrás de explosão de vampiro. Mas eu tava adorando, Kátia. Como eu te falei, eu adoro sanguinolência nesses filmes, sangue falso pra caralho. Acho foda essa trecheira. Eu nem sei bem se é uma trecheira, mas é muito bem feito. E olha,
Eu acho que é muito bem feito pra chamar de trecheira, né? Acho que a gente denominaria mais trecheira se fosse mais amadorzinho, assim,
não é,
né?
Trecheira,
aquela
não.
Coisa mais... acho que não seria... Ah, sabe uma coisa que você tava falando aí do sangue e da... Quando você falou da maquiagem, acabou... Eu não comentei que não acabou passando o momento, mas eu lembrei agora. Uma coisa que eu achei interessante, apesar de eu... Não achei os vampiros muito assustadores, assim, em termos da maquiagem. Já vi outros vampiros mais assustadores. Mas um detalhe que eu achei interessante, que cada um deles tem os dentes diferentes. O formato dos dentes fica bem diferente de um para o outro. Não sei se você reparou nisso. É completamente diferente os dentes da do Giancarlo, o da menina, o dela é mais pontudinho todos, o dele é meio duplo cada dente, é super estranho. O do Frank também já é diferente.
Não, eu não percebi. E eu não acho que esses vampiros eram pra ser assustadores, de novo. Pelo tom do filme ser um tom mais leve, apesar de muito violento, ele não vai assustar ninguém, não vai. Até esse grupo de senhoras que tava sentado atrás de mim...
não me assustou.
Elas se divertiram. Elas se divertiram no filme. Eu ouvi elas dizendo, nossa, que filme legal. Que filme divertido. Pois é,
provavelmente até se divertiram mais que a gente, porque elas foram mais cruas, assim, de... como a gente viu o trailer, já... Eu acho que esse negócio de saber antes... Assim, não estragou. Mas teria sido uma experiência mais legal ter ido ver o filme completamente sem saber nada, sem ter visto o trailer. Eu teria gostado mais, assim, não sei se gostado mais do filme, mas gostado mais da experiência de ver o filme. Eu acho que poderia ter sido mais legal sem saber nada.
Talvez, provavelmente sim, mas eu não desgostei da forma que foi. Como eu já sabia que era uma menina vampira, eu só queria que me entregassem uma diversão escapista ali de 1h50 com muita violência, muito gore. E foi isso que eu recebi. Então, a gente falou de muita coisa que teve no filme de violento. E o final também não deixou de ser isso, né? Tem a porradaria entre os três. A pobre da Melissa Barreira sofre que nem um cão. Ela ainda recebe no ombro, tipo uma lançazinha. Nossa, que dor também. Muita dor, de metal,
né? Parece tipo um daqueles atiçadores de lareira de metal. Parece uma coisa tipo aquela. Ou era meio que uma... Não uma lança, mas uma... Como chama? Bom, deixa pra lá. Tipo uma daquelas barras que tem grade, né? Parece uma coisa meio daquela.
Sim,
tipo
sim.
A da lareira, porque tem aquelas proteções na lareira. Na frente tem várias lareiras nesse casarão, né? Parece uma coisa meio saída ali daquelas partes.
Exatamente, né? E por duas vezes ele derruba a Abigail. Tem uma luta entre os dois, mas ele consegue derrubá-la e começar a sugar o sangue dela. Eu pensei, vixe Maria... Abigail vai morrer no final dessa história, como é que a Melissa Barreira vai dar de conta desse cara? Enfim, não é isso que acontece, até porque você comentou uma frase da Abigail que é muito boa, quando as duas finalmente conseguem pegar ele pra matar, E aí ela fala, ó, leva muito tempo para aprender os lances mais legais de ser vampiro. E aí ele fala algo que eu geralmente falo também quando eu tô numa situação ruim, que é, fudeu, e pá, explode tudo. Muito foda, muito foda.
E uma coisa que eu fiquei...
Melissa Barreira cada vez mais suja de sangue. Nossa, toda
não, ela acaba completamente detonada. Ela acaba meio parecida com a menina lá do Casamento Sangrento. Porque o fim do Casamento Sangrento, ela tá coberta de sangue, né? Quando ela sai, outra coisa. Essa também.
Tem os paralelos cinematográficos. Lá, ela, a Samantha Weaving, que eu queria muito que ela estivesse... É, num filme do Pânico, até teve no 6, mas foi só uma breve participação. Ela que seria a protagonista no lugar da Melissa Barreira. Seria ela. Mas ela tava com outro trabalho, não deu pra fazer. Enfim, mas sim, o paralelo cinematográfico. No final do Casamento Sangrento, ela tá lá fumando um cigarro, toda suja de sangue, tripa nos cabelos, enfim. E aqui é mais ou menos isso, só que com um pirulito. Porque a Melissa Barreira, como ela é uma ex-viciada, ela desconta no doce, né? Aí ela
extrai.
Ela encontra num bolso um pirulito pop ali e aí começa, né? Bota na boca e sai de cena, né?
Uma coisa que eu queria te perguntar, Davi. Tem aí bem no finalzinho nessa luta, a Abigail, ela fala pro Frank aí, pro policial, que pra ele matar ela, ele ia ter que sugar o sangue dela. E aí ele faz isso até, né? Você acha que ela tava tentando enganar ele ou o fato dele sugar o sangue dela alguma coisa poderia... Ou era só mesmo pra ele se ocupar ali um tempo pra luta das duas poder fluir? Me chamou um pouquinho de atenção nisso. E aí, inclusive, quando ele, né, chupa o sangue dela, eu pensei, ih, será que aí ela vai morrer? Mas aí eu pensei, ah, mas ela não entregar assim também, né? Ai, como que mata, ela ia falar? E aí eu fiquei meio na dúvida do porquê disso, ou talvez tenha ali um porquê.
Não, eu acho que é verdade mesmo, né? Caô, não. Eu acho que se chupar todo o sangue de um vampiro... É. Ou ele fica sem os poderes ou ele morre. É um dos
seca.
Dois aí. É, ele seca.
É, pode ser.
Então eu acho que é verdade mesmo. O ponto fraco, né? Seria sugar todo o sangue dela ou matar o pai dela, né? Não sei, mas ele nunca conseguiria isso, né? Pai dela, que aparece depois, bem no finalzinho, ele vê aquele ambiente todo sujo de sangue que deve ser ali. O jantar. Deve ser não, é o jantar dele, vai lamber do chão até o teto. Junto com a Abigail, né? Só que ele vai até tentar matar a Joey, mas a Abigail fica na frente e diz, não, ela me salvou. E aí ele deixa ela ir embora e os dois ali meio que tem uma reconciliação. Só que eu achei isso meio tão qualquer coisa, né? Essa reconciliação.
Não foi bem uma reconciliação, eu também achei. Ficou ali meio uma situação... Sabe, mas você sabe que uma das coisas que eu achei mais... Eu não sei dizer se assustadoras, mas a que deu mais um clima, assim... O filme foi essa chegada do pai dela. É, a chegada dele, eu achei muito assim... Dá um climão ali na hora que ele entra, sabe? Eu gostei. Sabe quando entra um personagem e sabem fazer de um jeito que você olha e você fala, ah, caraca, agora ferrou. Ferrou que chegou esse aí. Eu achei que eles souberam dar muito bem o tom ali na hora que ele chega.
Eu também tive essa sensação, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando se precisava dessa cena dele aparecer. Porque, sou o paizão, eu sou foda. Pelo menos aqui, dá aquele ar de que sou mega foda e realmente ele deve ser mesmo. Enfim, eu não sei, a cena tá lá. De novo, eu tive um misto de emoções. Eu não sei se eu gostei ou não da presença dele. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Como você disse, quando ele entra em cena, você pensa... Ih, rapaz, agora lascou, né? Mas, enfim, fim de filme, fim de Abigail. Eu achei um filme legal, um filme divertido. Não inventa e nem reinventa a roda, como eu te falei ontem no Telegram. Tem algumas coisas que são previsíveis se a gente fazer a soma nas nossas cabeças... Pelo menos a gente que viu o trailer, viu o material promocional. Eu não sei se eu indico pra você ouvinte ver no cinema. Eu acho que dá pra esperar você assistir quando sair num serviço de streaming. Ou pra aquele lugar, né? Que todo mundo conhece, né? Eu queria a sua opinião final, Kátia, sobre Abigail.
Eu já gostei desse finalzinho aí do pai aparecer, porque meio que fecha várias coisas que já tinham sido faladas antes sobre a questão dela com o pai, quem era esse tal desse cara e que todo mundo tinha tanto medo. Então eu achei que foi bom ele aparecer e ter esse final, porque senão ia ficar. Talvez não seja a coisa mais necessária do mundo, mas ia ficar, acho que meio que faltando, sabe? Ia ficar uma lacuna ali que eu achei bom que apareceu, cumpriu ali. É, de mostrar como a relação deles é esquisita, é meio mal resolvida, não é uma relação legal, é meio agressiva também um com o outro. Então, para mim, foi bom. Sobre o filme em geral, você estava falando do cinema, né? Eu estava aqui pensando e me lembrando da minha experiência dele, no cinema, né? Eu adoro ver filme no cinema, mas assim, eu não posso. Fazer a recomendação pela minha experiência exatamente, porque, assim, para mim é muito fácil ir, é barato onde eu tô, eu vou em horário que é tranquilo. É, eu acho que em outras condições não seria assim. Compensaria, sabe? Ah, se você vai pagar caro no cinema, você tem que ir até o cinema longe, sabe? Você vai pegar o horário que tem muita gente. E se você gosta de ver filme tranquilamente, né? E não gosta. Mas esse filme é um filme que dá pra ver bem na bagunça, né? É diferente de outros filmes, que é melhor uma sessão, né, mais de clima, né? Mais sossegada. Essa eu acho que até vai bem. Uma sessão meio galera, acho que não vai, você não vai perder. Muito da experiência do filme. Mas eu não acho também que seja um filme assim indispensável de ver no cinema. Se for em boas condições, assim como eu tenho, eu sempre recomendo, porque para mim sempre é uma experiência melhor ver no cinema. Sempre deixa, acaba deixando o filme mais legal do que só ver na telinha, né? Mas tem filmes, por exemplo, um último que a gente comentou da primeira profecia, eu acho que ele acrescenta bem mais no cinema do que esse. Pela questão de som, de atmosfera, de clima, dá mais diferença, eu acho, ver no cinema do que esse. Mas assim, e para mim vai da facilidade de cada um. Se você tem pouca oportunidade no cinema e é caro e tudo mais, realmente não acho que seja um filme assim, ó, você tem que ir ver esse filme no cinema. Não é. Mas ele é bem divertido, eu acho que vale muito a pena ver. Para quem gosta de, né, de terror meio galhofa, gosta do tema de vampiro, gosta da sanguinolência, eu acho que vale super. Eu gostei bastante, me diverti muito mesmo vendo o filme. Gostei, inclusive a menina é ótima. Vi, inclusive, que ela fez a maior parte das cenas, ela fez quase todas as cenas. Ela faz negócio de dança acrobática, não sei o quê, então ela tem lá os molejos para fazer. Então, até por isso, acho que fica legal também, porque eles não precisam usar muita. Fica bem assim, né? Dá pra ver que é ela que tá fazendo. Porque tem uns filmes que aí entra um CGI, entra um dublê muito maior, ou muito. E aí fica meio esquisito. No caso desse aí, você super compra, porque é ela mesma que faz quase tudo. Então, seja no cinema, ou seja em streaming ou alternativos, vale a pena ver. E isso dá pra dizer que sim.
Eu acho que eu posso encerrar dizendo que eu concordo com tudo que você disse e que sim, a Alicia Weir, ou Air, não sei, acho que é Weir, é
É weird. Engraçado que o nome dela lembra a palavra weird, né? De esquisita, de estranha. Coitada, que nome da menina? Por quê?
A Alicia, pelo menos até agora, ela é muito boa atriz mirim, manda
É.
muito bem no papel de Abigail. Desde o começo, desde quando ela é sequestrada, fazendo papel ali de vítima, fazendo papel de inocente, até quando ela se revela uma vampirona foda. Então, eu acho também que ela é uma personagem muito carismática, mesmo sendo a vilã do filme, ela é muito carismática, então dá gosto de vê-la em cena. Ela é muito boa. Eu quero ver outros papéis dela, se ela se aventurar no terror, que nem a Melissa Barreira tá fazendo. Gostaria muito de conhecer próximos papéis dela. E principalmente se ela for vilã também, né? Porque pelo menos
Leva
aqui
jeito?
ela leva muito jeito. Muito.
Você viu dublado ou legendado, Davi?
Eu vi dublado aqui.
Ah,
A
eu
maioria
também.
dos
Também.
cinemas é tudo dublado,
É,
né? Não
só
tem muito o
tinha
que fazer,
dublado.
não.
Assim, eu não tenho problemas com ver filme dublado, mas eu fiquei curiosa de ver como é que era a entrega dela, porque assim, dublado. Não que é pior ou ruim, mas geralmente, principalmente quando é coisa de criança, assim, é um pessoal bom que faz. E às vezes até melhora. Então eu queria ver no original só pra sentir como é que é a voz e a entonação dela no original, sabe? Eu vou ver depois, eu vou, quando sair, eu vou dar uma olhadinha pra comparar.
É isso, né, Kátia? Então eu espero que você, ouvinte, tenha gostado do programa de hoje. Eu não consigo fazer com que a Kátia e eu gravemos um podcast com menos de uma hora. Então esse aqui provavelmente também passou.
Eu acho que nem... Não, eu acho que não, hein, Davi? Dessa vez eu acho que consegui ser
sim.
Um pouco mais concisa.
Eu acho que sim, eu tenho certeza. Mas é isso, Kátia. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Pode fazer seu jabá.
Ah, delícia, Davi. Davi é o responsável por eu voltar a ver filmes de terror. Porque eu, assim, eu adoro gravar o Fábrica. Então, assim, ele fala, você vai ver esse filme? Eu tava meio assim, não vou ver. Aí eu, vou ver, vai. Eu acho que eu vou encarar, não vou perder noite de sono. Hoje em dia, depois de muita técnica de hipnose, eu já aprendi a controlar essas coisas, medo noturno. Então, por incrível que pareça, eu não tenho mais perdido noite de sono por essas coisas. Então, tá dando pra encarar agora, olha só. A gente vai ficando velho, vai aprendendo, né? Aprendendo a disfarçar o medo e lidar com ele. Mas, como eu adoro gravar, então, Davi, você falando de algum filme, me parecer que é um filme que vale a pena ver, tirando uns slasher pelo slasher, talvez esses não vai muito pra mim, mas de resto, adoro. E quem, além de horror, terror e afins aí, gosta também de Star Wars, tô eu lá na Cast Wars e no Garotas Rebeldes, então você pode seguir aí o canal da Cast Wars, tanto no YouTube como no seu agregador de áudio preferido, e também tem o feed do Garotas Rebeldes, mas seguindo a Cast Wars, você já segue tudo que sai lá, inclusive o Garotas Rebeldes. Então eu espero vocês também, ouvintes, para ouvir a gente falar de Star Wars lá na Cast Wars.
Beleza, galera. Então, até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau, tchau.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.